Bom dia.
Acho que essa é a penúltima pregação sobre a série Ceia do Senhor. É a 12ª. Estou fazendo isso em cada ceia no último ano. Teremos mais uma para encerrar e passaremos para um outro assunto depois. Então, vamos a primeiro aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 32. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Deixa-me explicar, na pregação atrasada, nós vimos o que é, em essência, a verdadeira ceia do Senhor. Aí, na passada, nós vimos as condições para se participar corretamente, apropriadamente, da ceia do Senhor. Hoje, nós vamos ver a consequência de não se participar corretamente da ceia do Senhor. Essa consequência vai ser mostrada de alguns ângulos. Mas, então, hoje, pense nisto. O que acontece? Há uma maneira certa de participar da ceia do Senhor. Já falamos nisso, não precisamos repetir. Muito bem. E se o crente não seguir essa maneira certa ou apropriada, não tomar os devidos cuidados para isso, o que que acontece? Não ficamos a imaginar o que que acontece. Paulo, nesse mesmo texto, diz claramente o que que acontece. Não é nem Paulo, é o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Mas, sendo palavra de Deus, aqui não é a opinião de Paulo, não é o pensamento de Paulo, aqui é taxativamente o que Deus diz que acontece, ou acontecerá, ou já estava acontecendo, como vocês vão ver, na época, com pessoas que participavam de uma maneira inapropriada da ceia do Senhor. Então, isso é que nós vamos ver hoje. Continuando então, voltando ao 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra dura, difícil, que preocupa pelo peso que ela representa aqui, mas é a instrução clara da tua palavra e que nós tenhamos a sabedoria de levar a sério isto. Que o teu Espírito Santo nos ajude e nos edifique, para que Cristo continue sendo honrado e cada vez mais honrado na atitude de cada um de nós, e de maneira específica, na ceia do Senhor, na participação de cada um na ceia do Senhor. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Muitas vezes as pessoas tendem a fazer duas imagens erradas e opostas de Deus. Um velho durão, de barba grande, carrancudo, briguento, sempre exigindo. No outro extremo, um velhinho, bonzinho, também de barba, só com a barba branquinha, tipo Papai Noel, sempre rindo e aprovando tudo. Noções de velho e de barba à parte, o fato é que esses dois pensamentos, tanto quanto bizarros, dentro do extremo de cada um, mas contém elementos de verdades. Aliás, muitas coisas erradas contêm elementos de verdades, para poder, e assim elas ficam mais perigosas, porque confunde muitas vezes, e o diabo gosta muito de misturar verdade com mentira, e com falsidade e com engano. Então, a mentira pura existe, mas é mais difícil. Algo absolutamente falso existe, mas é mais difícil, porque se percebe com mais facilidade. E o propósito é enganar. É interessante, porque Deus, de fato, é bom. É um ser infinitamente bom, cheio de misericórdia e cheio de amor. É. Por outro lado, ele é um Deus santo, puro, que exige o respeito devido a ele, o Deus criador de tudo, que tem repulsa ao mal e que castiga quem lhe desobedece. Elementos de um e de outro. Aí temos as escrituras para nos ensinar a harmonia entre essas duas verdades quanto à pessoa de Deus. E a Bíblia é recheada de passagens que misturam promessas maravilhosas e ameaças terríveis. Nós sabemos disto. Das quais a pior ameaça ao ser humano é a existência eterna de sofrimento puro no inferno. Mesmo para os crentes, há ameaças, não mais de condenação, nenhuma, de condenação eterna. Mas ameaças de disciplina, através da igreja, em que altera o status ou o modo relacional, a aceitabilidade do crente naquele meio cristão onde ele faz parte. Então, é uma forma de Deus disciplinar um crente, e ele ameaça, assim, através de ensinos que a Bíblia contém sobre disciplina eclesiástica, em que o crente é separado, tirado, às vezes a palavra é forte, expulso mesmo da igreja. Há ameaças de Deus quanto a isso. Ameaça de disciplina direta de Deus, não através da igreja, mas diretamente na pessoa do crente, com sofrimentos de todo tipo e até morte. Ameaças de perdas de galardão no céu. E, aliás, um parênteses, é pena que nós não damos muito valor a esse aspecto aqui das ameaças, porque nós não sabemos exatamente do que se tratam os galardões, nós não temos referencial na Terra para avaliar a riqueza que serão os galardões. Então, como não temos referencial, infelizmente, nós temos uma tendência de não dar muito valor a isso. Mas eu acho que lá no céu nós vamos ver o que deixamos de ganhar. O que deixamos de ganhar lá, por um tipo de escolha que fizemos do nosso padrão de vida cristão e tudo mais aqui na Terra. Mas fecho parênteses, não é nem o nosso assunto. Mas eu estou falando aqui, então, de ameaças que Deus faz a crentes, nenhuma delas envolvendo a questão da condenação eterna, que já está resolvido em Jesus Cristo, graças a Deus. Então, a ceia é um assunto tão importante que o Espírito Santo quis, através de Paulo, ameaçar os crentes que participassem dela, ceia, indignamente.
Então não é o apóstolo Paulo com chicote na mão, brandindo ameaças. Não é assim. É o próprio Deus, Espírito Santo, através do seu servo, a quem ele inspirava quando estava escrevendo partes da Bíblia. É Deus, então, lhe ameaçando. Me ameaçando. E se você é daquele que diz, eu não aceito a ameaça de ninguém, não me ameace, você vai ter que resolver esse problema. Já vi muita gente dizer, muita gente. Você encerra rapidamente a discussão ou a negociação com muitas pessoas só com a ideia de que está ameaçando. Tem muitos que não toleram a ideia de serem ameaçados. Parece que piora ainda mais. Está ameaçando, se eu fizer isso, agora que eu vou fazer mesmo, para peitar o outro, como se diz, para confrontar. Então, sabedoria ou não disso, eu não vou considerar agora, e falta de humildade e muita coisa. Deixando isso de lado, eu gosto de deixar bem claro quando é Deus que toma uma atitude com relação ao crente, e quando é o caso, com relação aos seres humanos em geral. Mas aqui eu estou falando para crentes, e é uma ameaça, essa questão da ameaça que Deus faz aqui é para crentes, porque não tem sentido nenhum a ceia para o que não é salvo em Cristo. Então, é uma ameaça para crente. Repetindo e continuando, né, se você é daqueles que diz que não aceita a ameaça de ninguém, engula esse orgulho aí, e saiba que você está sendo ameaçado por Deus, cada vez que você lê 1 Coríntios capítulo 11, esse trechinho aqui. Isso é uma ameaça. E há outras. Então, aprenda a ser ameaçado, pelo menos por Deus. Eu não sei pelos outros seres humanos, aí é um assunto que eu não vou desenvolver. Então, o Espírito Santo quis ameaçar os crentes. No versículo 27, ele fala aqui, o que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Nós já comentamos isso em mensagem passada, quanto à questão de comer o pão e beber o cálice indignamente. Eu expliquei isso, repetindo em pouquíssimas palavras, seria participar da ceia de maneira leviana ou irresponsável, sem a conscientização do ministério de Cristo, da obra de Cristo, que entregou o seu próprio corpo para sofrer agressões terríveis, permitindo que o seu precioso sangue inocente, puro, escorresse do alto daquela cruz e, chegando ao ponto de morrer, como sabemos, ressuscitando 3 dias depois. Mas a maneira que eu entendo de beber o cálice, comer o pão indignamente, seria isto. Maneira leviana, responsável, sem valorizar devidamente o tamanho, pelo menos até onde sua cabeça pode perceber esse tamanho, porque eu sei que sua cabeça não pode perceber o tamanho do que aconteceu lá, nem a minha, nem de Calvino, nem do apóstolo Paulo, nem de ser humano algum. Consegue entender o tamanho, o significado da encarnação do Verbo de Deus e da humilhação a que ele se propôs, do sofrimento físico a que ele se propôs, psicológico, espiritual até, e tudo mais. Então, diz, quem comer e beber o cálice indignamente, da forma que eu já tentei explicar, até certo ponto, será, e aí vem a ameaça, é para comer o pão e beber o cálice dignamente. Quem comer o pão e beber o cálice indignamente, acontece o quê? Vou dizer, como se Paulo dissesse, vou dizer para ficar bem claro, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Réu no original significa culpado. Tudo bem, mas será réu perante que juiz? O próprio apóstolo Paulo, para os crentes da época, Vocês vão se haver comigo. É isso que ele quis dizer. Ou na falta do apóstolo Paulo aqui, é diante do pastor da igreja. É diante a própria igreja reunida numa sessão. Vamos deixar aí. Suspenso um pouquinho. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É uma outra maneira de dizer a mesma verdade. Ele fica exposto a julgamento. Ele será réu do sangue e do corpo do Senhor. E, dizendo a mesma coisa, mas de outra forma, ele está sendo esse auto-expondo a um julgamento. Automaticamente. Participou da ceia indignamente, você vai ser julgado. Você tornou-se réu e vai ser julgado. E a pergunta continua, por quem? E talvez há ainda outro tipo de pergunta. Que tipo de julgamento? É uma repreensão pastoral? É uma disciplina da igreja? Saída do rol de membros? Como é a pena desse julgamento? Qual o resultado desse julgamento? Versículo 30 e 32, então, responde as duas perguntas. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Primeira resposta. A pergunta, julgados diante de quem? Resposta, diante do próprio Deus. Ele é o juiz. Pessoalmente, ele vai julgar essa causa. Aliás, não poderia deixar de ser, a rigor. Porque a participação indigna da ceia, muitas vezes, ela ocorre de maneira interna, invisível, íntima. Uma atitude externamente reverente, respeitosa, até solene, ela pode esconder, e muitas vezes esconde, grande indignidade no interior daquele coração. Quem é que sabe o que se passa no coração do irmão ou da irmã? Ou Deus chamaria para si esse julgamento, ou ninguém faria. E ninguém ia conseguir penetrar no coração do outro. Muito bem. E quanto ao tipo de julgamento que Deus fará, já ficou claro que é Deus o juiz, Então ele vai julgar esse aspecto, essa questão específica da participação imprópria da ceia do Senhor. Qual é o julgamento? Qual é o resultado do julgamento? Qual é a pena? Interferência na saúde. Saúde física, mental, psicológica, não espiritual. Espiritual não está incluído aqui, não. Até onde a gente pode ver. Ele falou três tipos de penas. Ou uma pena em três formas. Três nomes ele usou aqui. Um, fraqueza. É por isso que há entre vós, entre vocês, muitos, fracos. Dois, doentes. Três, que dormem. Vocês não estão pensando que esse dormir está lá na caminha deles lá, roncando, né? É morto. Então, ele está falando de fraqueza, está falando de doença e está falando de morte. Três tipos de resultados. Fraqueza ou fragilidade, é uma boa palavra, tradução, fraqueza, para o termo grego, mas fragilidade. E aqui, penso eu, não significa obrigatoriamente a questão física, mas pode ser fragilidade mental, psicológica, do ânimo, da estabilidade, e pode ser física. E, na realidade, a gente já sabe que nem mesmo entre o físico e o mental
podemos passar uma linha.
Mesmo que saiamos do aspecto de fraqueza, que é um termo mais genérico, para o aspecto de doença, isso aqui então é físico, mesmo assim, muito bem, e esse físico, o quanto vem da mente? E as doenças psicossomáticas que tem aí, que causa dores, vai aos médicos, faz 1000 exames de tudo que se possa imaginar e o corpo está perfeito. Não tem nada, não tem problema nenhum. E a pessoa morrendo de dor da cabeça, do estômago, do intestino, não sei de que for, dor. É físico ou é psicológico? É sofrimento. Isso aqui não é só uma ameaça para assustar. O leitor de Paulo liria lá e dissesse, não, isso aqui, o apóstolo está sendo aqui um pouco dramático, de propósito. Porque é um assunto muito sério, então ele quer mostrar o tamanho da ofensa a Deus de participar impropriamente da ceia. Mas isso aqui é meio teórico, é um extremo em que Deus, não, na prática mesmo, pode fazer muito raramente, mas não acontece isso não, e é muito duro, isso não é senão e tal. O texto diz exatamente o contrário. Já estava acontecendo. E para piorar, Paulo não disse que eram poucos. Ele diz exatamente o contrário. É por isso. Olha o médico falando, o psicólogo falando, o psiquiatra falando. Pode juntar todos aí os títulos de conhecimentos da medicina física e mental de todos os matizes aí. Mas aqui está um ser humano tomado pelo Espírito Santo de Deus, que não entende ele próprio, Paulo, de medicina, coisa nenhuma, que não era a área dele, aí ele faz uma afirmação que pega desse. Hoje, 2000 anos depois, não teria uma ousadia, nem um atrevimento, é bom que não tenha mesmo, porque não tem conhecimento, estatura, científico, para afirmar. Ele, pá, afirma com uma, ele assevera com uma segurança desconcertante. Queria ver ele dizer assim no congresso de médicos, os melhores médicos do mundo, reunidos, sei lá onde, em algum lugar da Europa, aí dos Estados Unidos, não sei, e chegar o apóstolo Paulo e dizer, muitos que estão doentes aí, estão indo para os consultórios de vocês, sabe o que é? São crentes que estão participando da ceia indevidamente. Com licença que eu tenho muito o que fazer, se retiraria. Alguém diria, esse é louco de pedra. Hoje? Esse aqui pode internar. E na hora que você pode internar uns 15 dias, eu fico com ele, né? Já prescreveria logo droga de todo jeito lá para ele. Não estou criticando as drogas, eles têm a necessidade delas, tem a hora delas serem passadas, serem tomadas, eu sei muito bem disso. Graças a Deus, pelos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, graças a Deus, pelo que sabem da medicina, pelo que tentam ajudar, e pelas drogas, os remédios que Deus permitiu que o ser humano descobrisse para aliviar muitas dores e muitos sofrimentos, sim, tudo ok com isso, nenhum problema com isso aí. Melhor seria que esses que passam esses remédios, e muitos, eu sei que tem essas atitudes que eu já vi, dizer, nós não entendemos bem disto. Já ouvi médico crente dizer, medicina é muito tentativa e erro, muito acerto e tal. Eu gosto de ouvir isso, porque mostra pelo menos uma certa humildade. Dizer, nós estamos tentando, estamos fazendo o que podemos. Ótimo! Repito, graças a Deus por essas ajudas que nós temos. O problema é que muitos adquirem uma posição arrogante, e aí a ciência de uma maneira geral é assim. Os grandes cientistas, os grandes doutores das grandes universidades deste mundo, os grandes hospitais, adquirem uma arrogância muito grande, se não de dizer que são deuses, embora alguns ajam tais quase como isso, mas pelo menos de analisar qualquer coisa que se fala em Deus, em Criador, como sendo crendice, como sendo algo altamente não científico. Aí está o ponto. Feita essa ressalva, essa explicação, eu quero voltar para o Congresso, em que Paulo diria assim: muitos que estão no consultório de vocês, doutores, psiquiatras, médicos, cardiologistas, todos os ramos, muitos são crentes. Já choca a primeira afirmativa, né? Embora todo mundo sabe que crente também sofre, mas ao dizer são crentes que estão sendo disciplinados por Jesus Cristo. Jesus Cristo, olha ali o crucifixo, que talvez tivesse um crucifixo nesse congresso, nem sei se ainda existe, se é proibido por alguma lei, mas algum aqui lá ainda se vê, um crucifixo ali, talvez muito estilizado, um negócio vertical, um horizontal, para dizer que é uma cruz e tal, mas tudo bem. Então, Jesus Cristo, que morreu pelos seres humanos, é o que dizem, então, está matando gente? Tá. Que ele salvou? É. Crentes que vão para o céu? É, está matando. Um bocado. Está aqui escrito. Não sou eu dizendo. Está um pouco dramática a maneira de eu colocar isso, mas é para ver se mexe com vocês um pouco, comigo próprio. Porque é algo que a gente conhece já tão bem, já está tão acostumado a ouvir isso, toda ceia a gente repete isso aqui, praticamente, que vir aqui e tomar esse pão, comer, pegar esse pipão e beber esse cálice aí, é a coisa mais natural do mundo, nem raciocina mais direito. Aqui estaria a explicação para doenças e mortes de crentes hoje? Responda. É óbvio. Não há por que dizer não. A ceia é a mesma. O sacrifício de Cristo, o ministério dele, é o mesmo. O Deus é o mesmo. Ah, mas ele age de maneiras diferentes, de acordo com algumas épocas da Bíblia, Velho Testamento, Novo, eu sei. Teve épocas de milagres, épocas de... Eu sei. Mas não vejo nada aqui que indique uma questão sazonal ou uma questão que mudou de época, em que a adaptação para hoje, para a época moderna, então, eu não vejo nada aqui. Nada. O que eu vejo é a atitude interna de crente ao participar da ceia do Senhor. O que é que mudou? Quero encerrar comentando duas coisas. Primeiro, tudo isso pode parecer muito radical, e é. Mas é bom observar. Primeiro, a seriedade do assunto ceia. No mínimo, é bom que isso mexa conosco para mostrar a seriedade do assunto ceia, que parece algo assim tão simples, tão comum, tão repetitivo, né? Tão rotineiro. Não se brinca com nada que envolva o Senhor Jesus Cristo. Especialmente o sangue que ele derramou, o sangue sem defeito que ele derramou naquela cruz. Não se brinca com isso. E ao dizer brinca, estou usando uma palavra muito forte, eu vou dizer um pouquinho mais leve, que vai fazer o mesmo efeito. Não se leva em pouca consideração nada com relação a Jesus Cristo, especialmente que envolva o sangue dele. Não se deixa de prestar atenção, muita atenção, muito respeito, muito temor, quando se trata de qualquer coisa do Senhor Jesus Cristo. Ele é muito poderoso, ele é muito ciumento do nome dele, ele sabe muito bem o que ele passou. Você não sabe, você não tem ideia de saber pelo que ele passou. Você conhece os sofrimentos descritos nas escrituras de morte e as agressões físicas e tudo, mas o que estava na mente, no coração, no espírito dele, nenhum de nós chega nem perto. Muito cuidado quando falar sobre Jesus Cristo. Muito melhor dizer assim, não, eu não sou crente. Eu só vou fazer essa afirmação, vou fazer quando eu tiver certeza do que isso envolve. Quando eu tiver convicção no meu coração de que eu sou uma pessoa salva. Vou ficar dizendo aí que sou crente, porque é bom, porque o patrão é crente, porque meus pais querem que eu seja crente, porque o pastor fica lá em cima e tal. Sou crente. Não faça isso não, faça isso não. Diga logo, não sou. Eu estou estudando, eu respeito Jesus Cristo da minha forma, não estou falando mal, não faço deboche, mas eu não tenho compromisso de vida com Jesus Cristo ainda não. Até que eu gostaria de ter, mas ainda não tenho, por enquanto, eu não ouso dizer isto. Dizer que é crente em Jesus Cristo é uma coisa muito séria. Eu não estou falando nem a palavra evangélico, porque aí que a coisa desanda mesmo. Milhões e milhões se declarando evangélicos numa mistura quase medonha de salvos com não salvos, com pessoas que não estão sabendo o que estão fazendo, algumas no desconhecimento, na ingenuidade, outros maliciosos, especialmente muitos líderes aí que estão misturando de uma maneira terrível, politicagem, com Jesus Cristo. Vão pagar caro, porque estão mexendo com o nome de Jesus Cristo. Para mim, há talvez 10, 15, sei, 20 anos eu venho dizendo, eu não uso mais o termo evangélico para mim, a não ser rarissimamente dentro de uma situação que tem que explicar rapidamente que eu creio em Cristo e não sou católico. Pronto, aí eu uso o termo evangélico. Só, tirando isso aí, ah, você é pastor evangélico. Não. Breve vou dizer assim, me respeite. Do jeito que as coisas estão andando. Sou pastor batista e olha lá. Crente em Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu pessoalmente acho que o mundo ainda não encontrou para enxovalhar, para emporcalhar. Graças a Deus. Eu acho que essa ainda está preservada. Por isso, observe, pouquíssimos evangélicos se dizem crentes em Jesus Cristo. Pode dizer, pode olhar, se você perguntar e pedir para assinar, ele vai dizer que sim, vai assinar embaixo, vai concordar, claro, mas eu quero ver se identificar numa roda de conversa, numa faculdade, num lugar qualquer, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ateu, eu sou crente em Jesus Cristo. Acho que eu não ouvi um. Eu tenho usado esse termo para mim e sugiro que o irmão, a irmã, evite o termo evangélico. Evite, porque hoje mais confunde do que esclarece. Antigamente era protestante, era um nome bom, porque causava perseguição. E alguns chamavam missionários que nós chegamos a conhecer décadas atrás de bodes. Chegava a tirar pedras nos cultos, liderado por padres. Eu sei, eu ouvi histórias de primeira mão disso aí. Quase assisti, quando eu me converti já não havia mais, mas foi, chegou perto. Mas o nome protestante era o nome que aí era difícil usar. Mas não caiu de moda e tal, ainda ficou o crente. Muito bem. Tenha cuidado quando você se identifica com Jesus Cristo. Não vai sair de graça, não. Se for real, se for verídico, amém. Graças a Deus. Se identifique com Jesus Cristo. E tendo ainda muito cuidado, dizendo, mas ainda peco, infelizmente. Ainda desonro o nome dele, infelizmente. E tento agradá-lo, tento glorificá-lo. Amém. Mas se identifique. Você sendo crente, se identifique sem medo. E sem hipocrisia. Sendo franco. Segundo, a disciplina de Deus ao nos tirar a saúde mental ou física ou psicológica, ou a própria vida, a ponto de matar, a disciplina é pequena,
comparada com a condenação que vem para os do mundo. No versículo 32, ele diz, no 30, né? É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou estão mortos, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor, no caso da morte. Aqui é Deus julgando um crente que participou impropriamente da ceia. Então Deus julgou, matou. Disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tira esse daqui e vem para casa. Vem para casa. É isso aí, porque Deus matar um crente, a expressão é muito forte, né? Até chega, dói um pouco na gente, mas é isso aí, é dizer assim, venha para casa, recolhe, recolhe, venha. Seu lugar aí acabou, seu papel aí encerrou. A sua oportunidade de brilhar a luz de Cristo, encerrou. De pregar o Evangelho, acabou. Você está envergonhando aí. Venha para casa, é isso aí. Então, para não mandar o crente para o inferno, que seria a condenação do mundo, inclusive seria impossível, porque já é um crente, mas é o argumento que Paulo usa aqui, para não sofrer a condenação do mundo, que é a condenação eterna, Deus o condena e o tira deste mundo como disciplina. Ah, pastor, vou participar da ceia, mas não. Depois de uma dessa, eu sou louco de arriscar sair daqui direto para o hospital, ou entrar numa depressão amanhã mesmo, entrar num desânimo profundo, ou mesmo morrer, que talvez seja até melhor, do que sofrer, embora isso é que Deus é que decide, mas eu não vou participar da ceia, não. O pior, o diabo é tão sagaz, que ele pode levar um crente a tomar uma decisão dessa, e ainda o crente se achando o máximo. Sabe por quê, pastor? Porque eu sou muito respeitoso, entendeu? Estou com medo também, não vou nem negar, mas eu sou respeitoso, o nome de Cristo é muito sagrado mesmo, eu não estou à altura, então eu acho melhor me abster. Bonito, né? Não, péssimo. Porque estaria a igreja todinha em abstenção, começando comigo. Mas isso aí nada seria a mesma coisa. Vamos encerrar, ninguém vai participar da ceia. Está todo mundo com medo de morrer, de adoecer, porque nós somos fracos e falhos. Então, vou não. Com esse medo eu não vou não. Espera aí. O amor lança fora o medo. Então, ele dá a solução. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus nessa questão. Então, a solução é, julgue a você próprio. Não entre de uma maneira inconsequente, irresponsável, leviana, sem pensar. Julgue, leve a sério esse assunto. É só isso. Agora, claro, está falando aqui de um auto-julgamento responsável, em temor. Um auto-julgamento diante de Deus. Senhor, me ajuda a me avaliar de uma maneira correta, de uma maneira sincera. Eu quero respeitar o nome de Cristo, até onde eu posso conceber, eu estou respeitando, mas sou limitado e tenho alguns pecados confessados, alguns outros ainda faltam, não estou muito bem não, mas me ajuda, eu quero fazer isso de uma maneira correta. Quem age assim, ele vai ter paz no coração. Ele vai encontrar serenidade no seu coração, porque ele está sendo aceitável diante de Deus. Deus quer um coração humilde. Ele não exige, aqui, já aqui na frente, uma vida totalmente sem pecado algum, porque não iria nenhum de nós também. Então, por que nós vamos? É uma confissão de que nós não temos pecado nesse mundo? Não. É uma confissão de que, mesmo com os nossos pecados, sabemos que eles estão perdoados, estamos tentando levar a sério essas quedas, colocando diante de Deus, nos humilhando diante de Deus, e sim, pronto! Isso aí garante
uma aceitabilidade diante de Deus. Pronto, você julgou a si próprio. E se eu estou errando, mostra no meu coração, de alguma forma. Eu não tenho outra solução. Aliás, é bom que eu não tenha mesmo. Porque o que a Bíblia dá é este: julgue a si mesmo. Então, não é, procure o seu pastor, e o que ele julgar você, abra o coração diante do seu pastor, o que ele disser, faça com relação à ceia. Pode procurar o pastor, pode procurar um irmão mais velho na fé, e tudo, pode, e conversar, trocar ideia. Pastor, estou com uma dúvida aqui grande. Eu estou assim, minha vida é assada, o que, é que o senhor acha, devo fazer? Tudo bem, podemos aconselhar, sugerir e tal, dar alguns rumos. Tudo bem, faz parte de um conselho pastoral, coisa assim. Mas o julgamento vem de quem? Do próprio crente, da própria pessoa. Julgue a você mesmo e vá para a sua ceia tranquilo, e mais do que tranquilo, alegre, comemorando uma salvação que você sabe que tem e que está sendo vivida nesta terra de uma maneira responsável. Que hoje tenhamos crentes aqui que venham para essa ceia, que julgaram a si mesmos, estão diante de Deus com sinceridade, com tranquilidade, e venham aqui alegremente participar desta ceia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.